Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Teremos também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. Antes de começar, eu lembro que o Autores e Livros também pode ser ouvido no formato de podcast. Basta buscar em um agregador de podcast e ouvir o nosso programa. No programa de hoje, Jorge Amado, Aloysio Azevedo, Raul Pompeia, Douglas Tufano, Inácio Loyola de Brandão, Joaquim São Pedro, Manuel Bocage e Fernando Pessoa. Nós começamos com um livro que formou gerações de leitores. Quem traz essa obra é a nossa produtora, Ana Beatriz Santos.
Um livro em destaque.
Capitães da Areia foi o sexto livro escrito por Jorge Amado. Publicado em 1937, foi considerado subversivo e teve exemplares queimados pela polícia do Estado Novo. A história narra de forma realista e sem preguiças o dia a dia de um grupo de meninos abandonados que sobrevive à base de pequenos furtos em Salvador. Apesar da vida dura, os Capitães de Areia possuem energia, inteligência, sonhos e amor à liberdade. A narrativa impacta e apaixona leitores de todas as idades até hoje. Se foi considerado leitura subversiva ao ser lançado, a obra é um clássico da segunda fase do modernismo e leitura obrigatória para os adolescentes brasileiros.
Nas ruas de Salvador.
Manhã como um quadro. Pedro Bala, enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada melhor no mundo que andar assim ao azar nas ruas da Bahia. Algumas destas ruas são asfaltadas, mas a grande, a imensa maioria é calçada de pedras negras. Moças se debruçam nas janelas dos casarões antigos e ninguém pode saber se é uma costureira que romanticamente espera casar com um noivo rico ou se é uma prostituta que o mira de um balcão velhíssimo enfeitado apenas de flores. Entram mulheres de negros véus nas igrejas. O sol bate nas pedras ou no asfalto do calçamento, ilumina os telhados das casas. Na sacada de um sobradão, flores medram em pobres latas. São de diversas cores e o céu lhes dá seu diário alimento de luz. Os sinos da Igreja da Conceição da Praia chamam as mulheres de véu que passam apressadas. No meio da ladeira, um preto e um mulato estão curvados sobre uns dados que o preto acabou de jogar.
São capitães de areia.
Pedro Bala, ao passar, cumprimenta o negro. Como vai, coruja branca? E tu, Bala, como vai essa prosopopeia? Mas o mulato já tirou os dados e o negro se volta todo para o jogo. Pedro Bala continua seu caminho. O professor vai com ele. Sua figura magra se atira para frente como se lhe fosse difícil vencer a ladeira. Mas sorri da festa do dia. Pedro Bala vira-se para ele e surpreende seu sorriso. A cidade está alegre, cheia de sol. Os dias da Bahia parecem dias de festa, pensa Pedro Bala, que se sente invadido também pela alegria. Assovia com força, bate risonhamente no ombro de professor. E os dois riem, e logo a risada se transforma em gargalhada. No entanto, não tem mais que uns poucos níqueis no bolso. Vão vestidos de farrapos, não sabem o que comerão, mas estão cheios da beleza do dia e da liberdade de andar pelas ruas da cidade. E vão rindo sem ter do quê. Pedro Bala com o braço passado no ombro de professor. De onde estão, podem ver o mercado e o cais dos saveiros, e mesmo o velho trapiche onde dormem. Pedro Bala se recosta no muro da ladeira e diz a professor: tu devia fazer uma pintura disto. É porreta.
Nas ruas de Salvador.
A editora Moderna relançou duas obras clássicas do realismo naturalismo brasileiro: O Mulato, de Aloysio Azevedo, e O Ateneu, de Raul Pompeia. O detalhe é que as obras contam com textos de apoio do professor Douglas Tufano. A ideia é facilitar a compreensão de expressões e da sintática usual na literatura do século XIX, aprimorando a experiência de leitura das novas gerações. Douglas Tufano aproveita para falar do panorama literário da época e da vida de cada autor. Vale a pena conferir. Nós vamos voltar a falar aqui no Autores e Livros desse tipo de iniciativa no mundo dos livros. Fiquem ligados. Começa no dia 8 de junho a 19ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, que é uma das mais importantes do país. Esse ano, a feira vai se espalhar por diversos pontos da cidade, oferecendo mais de 300 atividades gratuitas à população. Entre os autores homenageados, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos e o escritor brasileiro, recém-eleito para a Academia Brasileira de Letras, Inácio Loyola de Brandão. Loyola é autor de mais de 40 livros, entre romances, contos, peças de teatro e literatura infanto-juvenil. Eu separei um trecho de um dos livros mais fantásticos dele, Não Verás País Nenhum, que cria uma sociedade distópica em que o país se dilacera impotente diante de interesses inconfessáveis, especialmente na área ambiental. Esse livro foi lançado em 1981 pela Global Editora. Pode ser encontrado em livrarias ainda, mas também em sebos virtuais.
Fomos ingênuos. Como eu, muitos. Tínhamos nas mãos posições através das quais era possível, lentamente, instilar um gesto de lucidez, um pouco de consciência, semente de inquietação, alarme, mesmo com toda a vigilância. Afinal, um professor em quem alunos confiam é muito mais que um pai. Sim, aquele cientista protestou. Teve coragem. Quem lembra seu nome hoje? Havia na universidade um livro negro, intenso relato da perseguição que professores, pesquisadores, médicos, cientistas sofreram. Até o momento em que os registros não adiantaram, a exceção virou normalidade. Convivemos com ela, nos habituamos. O cientista punido não me sai da cabeça. Eu estava no hall da universidade quando ele passou. Soube antes pelos noticiários da tarde. Ficou esperando, o reitor desceu com um comunicado para a sala dele. Saiu sem abrir uma gaveta, sem levar um só papel.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você pode ouvir o nosso programa também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio ou ainda em algum agregador de podcast. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com o escritor Joaquim São Pedro sobre seu último livro, Corpo Estranho. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor mineiro de Cataguases, residente em Brasília, Joaquim São Pedro. Joaquim São Pedro foi assessor de imprensa aqui no Senado Federal, como também serviu no governo do Distrito Federal. E é o autor dos romances intitulados Móvel é o Passado, Liliane foi para a Lua, O Hospedeiro, Caru Guraci. Publicou o livro de contos Amor de BR e é autor da peça de teatro Autoestima. Seu último livro, um romance novamente, sai agora em 2019 pela Outubro Edições, com o título de Corpo Estranho. Nós vamos agora conversar com um autor. Joaquim São Pedro, o que o levou, antes de mais nada, a escrever ficção?
Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, na Rádio Senado, essa casa que eu conheço tão bem e gosto muito. Bom, o romance, a ficção, por incrível que pareça, ela tem origem no jornalismo. Né? A minha formação, eu sou jornalista, e a gente vê que esse trabalho, a gente vai acumulando informação, a gente vai fazendo, ganhando experiência, e chegamos a um determinado momento, isso nos dá a oportunidade de criar, né? Aquela história, né? A vida imita a arte, né?
E não, você não teve assim um despontar cedo, assim, precoce dessa vocação literária? Foi o trabalho de jornalismo mesmo que eventualmente te levou, né?
Sim, não começou cedo, não. Quando eu morava no Rio, era estudante de jornalismo, Eu gostava de escrever, eu tenho muitas coisas escritas, muitas coisas experimentais, poesias, tudo, mas isso não... E a ideia do primeiro romance, que é o Caruguraci, que é uma palavra que eu sonhei com ela e acordei com aquela palavra e eu falei, uai, que palavra é essa? De onde que saiu isso, né? E procurei no dicionário, procurei no Google e não achei a palavra. Então anotei e guardei. Falei, onde é que eu vou aplicar essa palavra, né? Então eu estava na época escrevendo um romance que foi o meu primeiro trabalho, que era uma catarse, sabe, Margarida? Eu estava na terapia e eu comecei a entender aquilo que eu tinha escrito, aquilo guardado na gaveta, e eu não tinha coragem de mostrar para ninguém, e foi na terapia, eu fui entendendo o que era aquilo que eu tinha escrito. Eu tinha feito uma catarse, sabe? E ela falou assim, não, eu quero ver a terapeuta, eu quero ver que história é essa, aí vamos ver e tal. E aí ela deu uma olhada, eu mostrei para ela, deu uma olhada... Vamos publicar, rapaz. Vamos publicar, vamos botar isso para fora. Procura uma editora e pronto, né? Aí foi. Então, aquele livro, para mim, foi muito importante. Eu gosto muito do Caruguraci. Em seguida veio o... Eu tinha contos guardados, né? Como eu te falei, que eu escrevia lá no Rio. Então, eu fui guardando alguns contos e alguns contos mais recentes. Eu fiz o Amor de BR, que o conto que dá título ao livro é a história, assim, eu viajei muito, eu fiz muito essa viagem Brasília-Rio de carro, então a gente ia parando, e daí aquilo ali eu fui juntando elementos, juntando informações, então fiz esse conto que é a viagem de um jovem que vai buscar a mulher o abandonou, então ele vai narrando a viagem, são 1.000 quilômetros, né? Até Minas Gerais, ali ele vai antes do Rio. Então ele vai narrando, ele vai interagindo. Como a gente faz uma viagem, né? Quando a gente faz uma viagem de carro, o que a gente faz? A gente vai passando a vida em revista, você vai olhando, passado, você vai fazendo planos, né? E vai interagindo
com a paisagem,
né? Então, esse conto é isso, são essas experiências.
E a sua peça de teatro, ela foi ao ar? Ao ar, não, desculpa, ela
foi encenada.
Levada ao palco?
Sim, ela foi encenada lá em Pirinópolis, na Flipiri, do ano, se não me engano, 2016 ou 2017. Um grupo de teatro amador que tem lá. E ficou muito bacana, Margarida. Olha, assim, é emocionante. Porque foi uma garotada, assim, que eles trabalharam um ano, sabe, fazendo, ensaiando e tudo. E o resultado foi muito bonito, já tava cheio, né, porque era a Flipiri, né. Então, o resultado foi espetacular, sabe. Ela é baseada num dos contos desse livro, Amor de BR, né.
Ah,
é a história,
tá,
é autoestima, né. É a história de um quarentão que recebe um telefonema de uma ex-namorada de muitos anos. E na hora que ele atende o telefone e ela convida para tomar um chope, né? Olha, eu moro na América, tô aqui passeando, louquinha, né? Tô aqui passeando, vem tomar um chope comigo pra gente matar a saudade. Ele entra em crise, porque aí é que é a autoestima, né? Ele entra em crise porque, cara, o que eu vou fazer lá? O que eu vou conversar com ela? Eu não tenho assunto, eu sou um medíocre, eu sou um cara, entendeu? Então ele entra nesse embate com ele mesmo. Ele fica nesse embate, nesse autoflagelo, né? Enquanto que ela está esperando. E ela liga de novo. Fulano, mas cadê você? Você não vem? Pá, eu tô aqui te esperando. Aí ele, menina, já tô indo. E, entendeu?
Uhum.
Mas na hora que ele desliga o telefone, ele entra em crise novamente.
Né? Estamos conversando com o jornalista Joaquim São Pedro. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.